Tá gravando?
Testando, testando. Gravando, tá gravando aí? Tá gravando aqui, tá gravando aí?
1, 2, 3, gravando.
Ah, que gostoso!
Vista o seu roupão, coloque o seu chinelo de dedo, pegue os seus bons drinks e sente aqui ao nosso lado, porque está começando mais um episódio da Sauna Nerd Podcast. Um programa onde nós otimizamos a vida, lembre-se, nós mudamos de zona, ou não. E hoje tenho mais uma vez a alegria de estar aqui com meus três companheiros de podcast. Sem mais delongas, eu já vou apresentá-los mais uma vez. Quem nos ouve já conhece, mas de qualquer forma, primeiro eu vou chamar aquele que está em... Vamos colocar dessa maneira, em alguns fusos horários à nossa frente aqui, o rapaz mais azedo de toda a Europa Central. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo Portela.
Olha aqui, ó, eu tô escovando a minha barba porque hoje eu não tô bom e eu tenho que fazer isso aqui pra me acalmar, entendeu? O pessoal já se atrasou. Não, olha, eu tô bem quando vocês não me chamam pra gravar, eu tô legal. Mas aqui tá, faz frio, entendeu? Tá chovendo, tá ruim. Então o clima vai ser mais ou menos que nem o clima do tempo aqui da Holanda, que não tá bom. Vamos lá, vamos começar.
Boa. E direto agora do Planalto Central, o nosso representante da política brasileira, a voz mais sexy oriunda de Porto Alegre. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael Camargo. Como é que vai, meu amigo?
Como é que vão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos amigos. Eu estou aqui perto do aeroporto. Vocês podem ver que está vazando aí um jatinho no fundo. Estão conseguindo ouvir?
É o particular, né, que tu tem, né?
É, eu emprestei.
Só uma colocação, cara, essa frase vazando um jatinho é um... Ah, isso é ambígua, mas ok.
Tudo bem. Eu também partilho aí da opinião do Rodrigo, aí a gente combinou um horário, eu cheguei cedo, preparei aqui meu cafezinho, um resto de presunto velho que tinha na geladeira para vir conversar com vocês e o pessoal se atrasou aí, não sei o que aconteceu, eu queria entender o que aconteceu, porque a gente não costuma acontecer esse tipo de coisa aí, da gente se atrasar, né? Queria saber o que aconteceu hoje, aconteceu alguma coisa?
Para reclamações, envie na ouvidoria. Tá, depois a gente analisa. E o último vértice, quadrante do nosso quadrilátero aqui, o cara, o idealizador da Sauna Nerd e um amigo de longa data também, que eu posso dizer. E o cara que vai introduzir o assunto de hoje, aliás, bastante edificante e tenho certeza que todos que ouvirão vão se identificar em algum momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe Valer, como é que vai, meu amigo? E desde já solicito a tua pílula de sabedoria.
Fala, gurizada do mal. Tudo tranquilo com vocês? Neste sábado, 8h30 da manhã, horário de Brasília, Porto Alegre, 22 graus, eu vou começar esse episódio com uma citação. Se jogos violentos criam assassinos, banco imobiliário cria ricos e o Super Mario encanadores.
É.
E eu trago para vocês agora, seguindo as palavras do sábio Gabriel Cabestani, que não introduziu este episódio com o seu título... A sua denominação, que se chama Se Beber, Não Digite. Eu deixo para vocês agora um momento musical para refletirmos sobre os malefícios desta prática.
Eu gosto dos passarinhos no fundo para a gente refletir.
Parece que você sente cheiro de bebida de longe. Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular. Me perguntando aonde você tá. Sabe onde minha saudade aperta? Quando o seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou rindo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. O que é um arranhão pra quem já tá fudido?
Meu Deus do céu. Vamos falar sobre esse tema polêmico, é isso mesmo? Vai dar problema.
Olha aqui, ó. Eu já quero perguntar uma coisa. Essa música tem a palavra fudido, é isso? Cancela. Cancela. Não pode! Cancela agora! Não pode ter nome feio! Estamos em 2021. Ó, o cachorro tá até latindo. Estamos em 2021.
É verdade. É verdade. Verdade, Rodrigo. Verdade. Concordo contigo.
Tinha que ser bandido.
Bom, então vocês já sabem agora depois...
Só pra me entender, essa letra da música, foi tu que compôs? Ou é daquela menina do forró lá, da Solange Almeida, aquela que tem uma música, Se Beber Não Digite? Né?
É Henrique e Juliano. Não, mas é que eu trouxe pra gurizada aqui porque tá bombando a música, né? E aí, como a ideia era do Se Beber Não Digite, basicamente a piada ali é, né? Aparece aquele nome na tela do teu celular.
E quem nunca, né?
E tu vai correr o risco, né? Sabe, sei lá, depois de quanto tempo? Em qual status que tu tá agora, né? De relacionamento?
Vamos combinar, quem nunca foi numa balada, todo esperançoso de, né, conseguir algum tipo de contato imediato de sétimo grau, chegou em casa sem nem ter cumprimentado as pessoas direito. Aí abriu ali seu Facebook, Instagram, não sei o quê. E começou a mandar uns direct, começou a curtir foto das minas lá de 2 anos atrás. Só pra ver assim, ó, tô aqui, lembra de mim? Lembra que um dia a gente saiu pra comer um X? É, né, o cara, depois da festa, da balada, depois do álcool, o cara fica se sentindo triste, sozinho, abandonado, né? E aí faz merda.
E o contrário?
Tipo assim, nós recebermos direct? Ah, eu nunca fui privilegiado.
Bom, quem tá nos ouvindo agora entendeu a tônica do programa. Lembrando que você nos ouve no Spotify, Apple Podcasts e em outras plataformas. E você nos encontra no Instagram em NerdSAOficial. Beleza? Felipe, eu esqueci de alguma plataforma?
Spotify, iTunes e Google Podcasts, né? Aí o problema do episódio, que também é legal, é que hoje em dia, ao mesmo tempo que a tecnologia facilita a vida, ela cria problemas. E problemas tanto de relacionamento quanto de falta de relacionamento.
Exatamente. Então a gente está vivendo aí, e estamos trazendo a baila, como diriam meus colegas advogados, a gente está trazendo aqui uma grande dicotomia, né? Um grande dilema social de hoje, que é, depois que a gente toma um trago, aquela coisa, né? E quem de nós nunca fez esse tipo de besteira, né? De beber muito, se iludir, se frustrar.
Hoje, né?
Uma fé, ah, eu vou fazer o meia-culpa.
Eu nunca fiz isso. Eu não sei do que tu tá falando.
Nunca fez isso hoje, né?
Eu tomo chá, eu vou aqui nas festas de Brasília, que é Brasília, uma cidade muito respeitada aqui, né? Mas aqui em Brasília eu geralmente vou nos eventos sociais, né, de confraternizações, e eu acabo tomando chá.
Isso me lembrou uma história engraçada, que eu fui pra Argélia num casamento de um amigo meu, que fez doutorado comigo, e eu levei minha mãe junto, porque ela tava naquele momento em Paris comigo para ver a minha defesa de doutorado, e o casamento era logo na sequência, eu levei a velha junto. E a gente foi num casamento argelino. E aí chegou uma hora que a gente sentou lá na mesa e tal, pra comer e tal, a gente viu os noivos, teve aquelas danças típicas e tal, e minha mãe virou pra mim e falou assim, quando é que vai vir a bereja? Porque a coisa mais forte que tinha pra tomar naquele casamento era chá de menta, entendeu? Porque obviamente lá, de acordo com as culturas e tradições, não se bebe. E minha mãe louca pra tomar uma polar... E não rolou, mas os docinhos, aqueles docinhos típicos árabes, aqueles estavam foda, estavam muito bom.
Eu ia me dar bem lá.
Mas, ô Rafael, tu fez toda uma propaganda essa semana que tu tava com uma grande expectativa que esse episódio tu iria revelar os segredos da tua vida digital.
Ah, queremos saber.
Ah, então. Denúncia. Queremos saber todos.
Aí, ó, ele bebeu e te mandou esse direct quando tava bêbado, entendeu? E não é a verdade. Entendeu?
Eu disse isso, eu provavelmente eu tenha bebido chá demais pra ter falado esse tipo de coisa. Eu não lembro de ter falado
isso. Só que o Rafa, em vez de tentar catar mina, ele cata os mano. Ele fala, cara, vou te contar umas histórias muito loucas. O que é melhor, porque causa menos dano, né?
Eu quero te ver. Preciso te ver. Bom, já que tu fizesse essa propaganda, né, Rafa? Então a gente te dá a honra da palavra aí. Pode começar.
Eu fiz? Eu não lembro, mas tudo é pertinente nesse programa de hoje, né? Você sabe que eu faço citações, né? Eu estudo, eu sou um cara estudioso, né? Então eu estudo e estudei o tema de hoje, né, e fui atrás, assim, de pesquisas em universidades internacionais. E aqui eu vou ler aqui um pequeno artigo rapidamente, de umas 40 páginas, mas vou tentar resumir em menos de 30 segundos. Aqui diz: você exagera nos drinks com os amigos, chega em casa sozinho e parece sentir uma necessidade quase incontrolável de telefonar ou teclar ou digitar para um crush ou um ex-crush, sem exatamente saber o motivo. A princípio pode sofrer, ou você pode apenas pensar que é uma carência afetiva e que essa ligação, essa digitada, não tem nada relacionado com cunho sexual. É simplesmente por uma carência, né? Segundo a Universidade de Oxford, a mesma que fez a vacina aí do Covid, estão dizendo que pegaram voluntários aí nas faixas dos 20 anos e revelaram, né, que eles têm, que a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela na verdade está com sentimentos reprimidos, e que eles se revelam quando a pessoa está embriagada.
Isso aí é o que nem dizia minha avó, né, a bebida entra e a verdade sai.
Olha só.
É, a minha avó era alemã.
Faz sentido, né? É tão óbvio, né? Nem precisava de pesquisa para fazer isso, né?
Mas eu acho importante a validação acadêmica. Eu acho válido.
Minha avó era alemã, ela tinha um ditado que era o seguinte. Ela falava assim, com aquele sotaque alemão dela, né? Ela falava assim: quando a pau fica dura, a juíza vai na cu. Que é mais ou menos o mesmo ditado que o Gabriel colocou ali, só que um pouquinho mais politicamente incorreto.
É, nos dias de hoje inaceitável, eu diria.
E correto. E nos dias de hoje é complicado, né? É complicado. É inaceitável.
Não. O Gabriel já deu check em todas as coisas que tu falou ali. Ah, quando chega em casa, se sentindo triste, tal, ele foi check.
Mas tu vê, né? Esse tipo de pesquisa que Oxford fez, a gente podia fazer nós quatro aí e não precisava ter gastado dinheiro. E a gente faria essa pesquisa, né?
Todas. E mais de uma vez. Muitas vezes, inclusive.
Mas por que a gente escuta mais histórias de homens que fizeram isso do que o contrário? Do que mulheres que estavam lá, né, na manguaça, e agora é que eu vou falar pra ele o que eu tô pensando. Eu conheço mais histórias da gurizada.
Eu acho que é o seguinte, ó, falando sério agora, eu tô sempre zoando, mas agora eu tô falando sério. O homem tem um pouco mais de necessidade de se, como é que eu posso dizer, de se autoafirmar do que a mulher. E quando o cara bebe, vai numa balada e coisa, e não vê ali que não fez sucesso com a galera e tal, o cara se sente pra baixo, e ele quer se autoafirmar. Então, quando manda uma mensagem e alguém responde, a pessoa do sexo oposto, ou a pessoa que o cara quer se relacionar, o cara se sente de novo reafirmado. Ó, alguém tá dando bola pra mim, alguém tá falando que quer se encontrar comigo, alguma coisa assim. E na balada, geralmente, as gurias têm mais chance de se dar bem, de se divertir, coisa e tal. Então, elas não têm tanta necessidade de se autoafirmar, porque elas já são mais visadas, normalmente.
Não existe tanta cobrança, né?
É, o homem precisa se afirmar como macho, alfa e tal, não sei o quê. Geralmente, né? Tô falando tudo em termos de, na média. Tem gente que não precisa, tem gente que não pensa assim. Mas o pior disso, pra mim, é o cara que tá casado e, mesmo assim, dá aquelas... Manda aqueles directs assim, aí, sumida, pá, não sei o quê. Isso, esse é o problema. Aí está.
É. Aí está.
Aí dá merda.
Eu fiquei sabendo um tempo atrás uma história de um tiozão aí, né? Quando começou a usar ferramentas digitais lá, né? Alguns anos atrás, e ele não sabia muito bem como funcionava. E aí ele criou um perfil no Facebook e ele não sabia que quando tu curtia as coisas aparecia pra todo mundo, né? Ah, Rafael curtiu a foto de fulano. E ele saiu dando like adoidado nas fotos da secretária, velho.
Ah, o dedinho tava vermelho já, né?
Coçando. E aí depois, aí a mulher dele viu, né, claro, né, foi atrás e tá aí, que tu tá dando tanto curtido aí nas fotos da secretária? E aí, que explicar, cara, quando tu curte as coisas, aparece pra todo mundo. A gente fala do se beber não digite, mas também se beber não dê like.
É, ou nem beber, né, o cara realmente, nesse quesito aí, o cara não tava sabendo mesmo mexer nas coisas, né, fica, imagina tirar o cara lá clicando lá, like lá, com a foto da secretária de biquíni lá, que isso? O que é isso?
O que mais tem é o tal do golpe que o cara ele cria um perfil falso de uma mina de biquíni, coisa e tal. dá um like numas fotos de um tiozão, geralmente um senhor um pouco mais de idade, um senhor que não conhece tanto os confins da internet, né? E aí troca umas direto com o tio, manda umas fotos meio pelado, que nem é foto dela, uma foto da internet, né? E tal. E aí, dali a pouco, alguém fala assim, alguém entra ali no perfil do tio e fala, ó, essa menina é menor de idade, o senhor tem fotos dela, isso é crime, então a gente vai entrar com um processo contra o senhor, a não ser que o senhor pague tanto para a família da moça, para deixar tudo quieto. E aí o tiozinho já começa a tremer nas bases, né? Fica pensando, meu Deus, vou ter um processo, minha família vai descobrir que eu tinha foto de guria aqui no meu telefone. Vai lá e faz o famoso Pix. E aí, já era.
Antigamente o TED.
Exatamente, tiozinho. Passava o cheque o tiozinho, né? Vem cá buscar meu cheque do Banrisul, tá aqui 10 mil reais.
Outro dia eu tava assistindo uma entrevista, não era uma entrevista, era um debate, né, de um programa feminino, é que eu também assisto programas femininos, né, por mais que vocês achem que não, mas eu gosto.
É totalmente saudável.
E a conversa era um pouco isso, a questão de como é que o homem e a mulher se portam numa festa, né. O debate basicamente era, mulheres conseguem ir para uma festa e aproveitarem, como o seu Rodrigues falou aí, né, podem curtir, vão lá para dançar, podem cortejar, mas não tem aquela necessidade de flertar, mas não tem aquela coisa, aquela pressão que as amigas colocam, vai lá que tu tem que pegar o boy magia hoje. Já ao contrário, a gente sabe que não é bem assim. Os amigos não pedem para cortejar. Os amigos pedem para te raptar praticamente, né?
Ah, mas cara, eu passei por uma situação análoga, inclusive faz um pouco tempo, inclusive. E eu nunca fui um cara como um nerd de salão, né, como se fala. Eu nunca fui um cara que soube abordar as incautas numa festa. Eu nunca tive esse know-how, enfim. Nem vem ao caso explicar porquê, mas eu não sou um cara com essa habilidade, tá? E algumas amigas que estavam acompanhadas, inclusive, me falavam assim, não vou revelar nomes, óbvio, mas algumas amigas me falavam assim, e aí, Gabi, não vai chegar em ninguém hoje? Não vai pegar as gurias hoje? E eu dizia, não, eu tô tranquilo.
Não, mas tem uma pressão. O guri heterossexual cresce com essa pressão de que ele tem que ir pra balada e passar o rodo. Senão não foi boa.
É, mas eu acho que muito na nossa sociedade aqui, cara, na sociedade porto-alegrense, não sei se mais pro meio do país é assim também, mas aqui rola muito desde muito cedo essa pressão, sabe? É o negócio de, cara, se tu não pegar ninguém na noite, o Felipe eu acho que concorda comigo, se tu não pegar, a tua noite foi uma merda.
Não, mas todo mundo é assim. A gente que viveu na década de 90, início dos anos 2000, era assim, era balada, a balada terminava lá no barzinho da Leme Silva ou no McDonald's da Silva Só, com a galera dizendo, ó, lembra aquela mina, eu peguei, eu fiz isso, aquela outra me deu um abraço, a outra me deu um beijo, o cara contava as figurinhas, era tipo super trunfo, tu chegava lá pra dizer o que tu fez e o que tu não fez na balada, e se tu não tinha história pra contar, tu era um merdão.
Exato.
Sei que tu falou do after party, um termo assim mais descolado hoje, se pós-festa, eu lembro de várias vezes que a gente saía, a gente tinha um grupo bem grande, assim, era uma mulherada, uma gurizada, né, e todo mundo era amigo, cara, todo mundo era de boa, assim, na época da, ali, 16, 17 anos, né, que todo mundo pegava ônibus pra ir pra festa, aí é de galera, assim, umas 10, 15 pessoas, e no final tinha esse papo, né. Ah, por exemplo, tava conversando com as gurias lá, tá, e aí, como é que foi a festa hoje? Ah, tava de boa, tal, tranquilão. Aí vinha o papo, né? Ah, ficou com alguém? Bah, não fiquei, fiquei. E várias vezes eu lembro das gurias reclamando assim, puta, eu tava de olho no fulano, mas como o fulano tava a 2 mil por hora na festa, ele tava lá dando em cima das minhas amigas. Então daí as gurias falavam assim, não dá, tipo, não vou sair aqui me jogando em cima do cara sem necessidade. Então mulher é muito mais discreta, não precisa sair apelando para as coisas.
E aqui na Holanda, que parece que é uma sociedade super liberal, que, né, a droga tá liberada, tudo pode, a prostituição é liberada, beleza? Mas aqui a galera que vai pra balada e pega geral é muito mal vista, assim. mesmo sendo homem ou mulher, não importa. E, geralmente a galera vai pra balada já com a carta marcada, do tipo assim, ah, já conversei com a pessoa, já estamos se gostando, já estamos se curtindo, combinamos de ir na festa e já demos a entender que vai rolar. Aí vai lá na festa, fica só os dois ali, e geralmente aquilo vira até um casal depois da festa, se as coisas rolarem bem. Mas ir pra balada aqui e passar o rodo, assim, ficar com 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, cara, isso é muito mal visto. Quem faz isso, mesmo homem ou mulher, não importa, é visto como uma pessoa canalha, assim, uma pessoa que não presta muito. O que é totalmente o contrário no Brasil. No Brasil é, quanto mais melhor, é loucura.
Me veio à mente uma história, mas deixa pra lá.
Tava lembrando que por mais que o episódio é se beber não digite, eu, pelo menos, ali no início da minha vida noturna, né, festiva, eu tinha lá o famoso celular, o Nokia Minhoquinha, vocês lembram desse, né? E aí era aquela história, né, tu botava crédito no celular e muitas vezes tu não tinha. E às vezes quando tu queria, por exemplo, preciso chamar a atenção da pessoa, o que que tu fazia? Dava toque, esperava ligar, dava toque. E no máximo tu ficava na mensagem. Mas aí a gente pensa, naquela época a gente tinha esse recurso, dar um toque, que não é nem o digite. E o mundo antes disso, né? As pessoas que não tinham esse risco de ter tecnologias, porque hoje em dia, cara, tu tem tantas redes sociais, quanto smartphone, quanto qualquer coisa pra dar uma stalkeada, pra ir atrás, né? Que nem tu falou antes ali, vou lá e vou curtir umas fotinhas antigas. Quando curte foto antiga, tu já sabe que tá cavocando os teus álbuns. Tá na maldade. Só que hoje é muito fácil pra galera fazer esse approach, né? Perdeu uma coisa que eu considero legal e que isso, muitas vezes, era a parte mais importante antes dessa coisa do digite, que era tu não ter isso, mas tu tem que dar um jeito de abordar a pessoa. E tu tem ali, enfim, teus 15 minutos, né? Antes de tu falar uma bobagem e falar alguma coisa que convença ela falar pro rapaz ou o rapaz falar pra guria. Tá, eu vou te dar a oportunidade de, né, de continuar a conversa. Vamos lá, fale mais então. Não tem mais isso hoje em dia, já a coisa tá muito direto, né, pros finalmente. Não sei se eu tô exagerando também.
Eu acho que hoje em dia a galera perdeu um pouco a capacidade de socializar offline, né, socializar na mesa de bar, fazendo um piquenique com a galera, ou na festa, ou na balada, ou sei lá o que quer fazer. A galera é muito mais, a galera é um monstro no telefone, né, todo mundo tem opinião, todo mundo escreve bem, mas na hora de estar ao vivo e a cores ali, conhecendo gente, conversando, trocando ideia, a galera é muito mais tímida, muito mais reclusa, muito mais introvertida hoje em dia. Se criou essa barreira, né? Eu vou pra frente da tela, eu viro uma pessoa cheia de ideias e coisa, mas na vida real, não.
Sim, vira um leão. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, cara, e eu vejo com casais de namorados, enfim, amigos, direto, não é uma nem duas vezes, é quase todas as vezes que a gente vai pra rua. Os casais sentados pra jantar ou tomar alguma coisa, enfim, e ambos, um na frente do outro, mexendo no celular. Acaba. Não, não, não existe tanto aquela relação.
É, isso acontece muito, né?
Do presente, né? Tu tá ali frente a frente com a pessoa e as pessoas preferem, eu acho, se esconder naquele negócio do celular, sabe? De falar no WhatsApp, nas redes, não sei o quê. E sob pena de a gente entrar num papo filosófico aqui, mas é muito louco isso, né, cara?
Quando vê o casal, o casal sai pra jantar e aí eles ficam trocando mensagens pelo celular, né? Trocando ali pro WhatsApp.
Dali a pouco eles estão brigando pra não fazer gritaria no restaurante, tá ligado? Eles estão discutindo por mensagem. Não, porque tu fez isso e tal. E tu vê que os dedinhos estão ali, ó. Velocidade da luz, os dedinhos. A comida tá fria na mesa e os dedinhos estão ali, ó. Os caras brigando.
Tu olhou pra aquela mulher, nós vamos conversar em casa depois.
O programa tinha que se chamar Velho Nerd, né? Porque vocês estão num papo já lá no futuro, né? Um casal. Essa é a realidade de você. Agora, conversem com a gurizada de 15 anos hoje e troquem uma ideia sobre como é que a coisa funciona. Mano, hoje o troço é...
Não, mas olha aqui, ó. Mas Felipe, esse podcast não é pra gurizada de 15 anos. A gente A gente se introduziu aqui no papo, dois de nós, dando a temperatura e o tempo e a condição climática. Isso já é uma coisa de, no mínimo, 39 anos. Aí o Gabriel, por exemplo, ele vem com palavras do tipo dicotomia, ali ele já perdeu todo mundo 25 anos a menos e já desligou na hora o podcast, entendeu? Esse podcast é pra gente que tá grisalho, isso a gente já tem que aceitar isso aí.
Eu acho que tem gente de 35, 40 que já se perderia também.
Conversem com a galera aí de 14, cara, 13 anos e...
É verdade.
Não, é verdade.
Tenta entender como é que a coisa funciona hoje. Não existe mais esse mundo que vocês viveram. Não tem, cara. Não tem mais. Vou dar um approach, vou seduzir. Cara, mano, hoje eu troço assim, ó, tipo, é o cardápio. Chega, o que que tu quer, dá ali, senta o dedo direto, manda pra quem tu quer. Menos papo, mais ação. Não acho que tá errado. É cada um, mas ao mesmo tempo tem gente que é um pouco mais de... Não queria usar a palavra conservadora, mas... Mais clássica, pode ser assim. Que quer conhecer, que nem tu falou ali. Ah, daqui a pouco, em vez de tu fazer todo um meio campo online até tu, enfim, tu conseguir sair com a pessoa, muitas vezes no máximo que tu tinha antes era só um primeiro contato pra combinar um esquema. Tá, beleza. Mal te conheço, mas vamos sair pra trocar uma ideia. E aí tu ia, chegava lá ao vivo, a cores, olho no olho, e aí fazia a coisa acontecer. E se desse errado, acabou. Hoje, cara, a gurizadinha mesmo... Quando eu falo com eles, ah, cara, a coisa é muito mais rápida e muito menos pessoal. Ela é assim, tipo, é objetiva.
Nós temos um solteiro aqui no grupo que poderia dizer com mais propriedade como é que é hoje em dia para conquistar uma pessoa, para sair com a pessoa. Porque, assim, tem três desse grupo aqui que já amarraram seus bodezinhos no muro, né? Na cerquinha. Então tem um deles que ainda está ativamente, né, caçando. Exato, então hoje em dia...
Não, sim, sim.
Ele tá no mercado. Até é bom pra tu fazer propaganda aí, Gabriel, né? Aproveitar esse espaço que nós temos aí, né? Fazer sua propaganda.
Aproveitar esse canhão aqui da comunicação intergaláctica aqui pra avisar que eu tô solteiro, né?
Já passa o teu Instagram, né? Porque vai saber se tu não recebe uma direct às 2 da manhã.
Gabriel.cabistani no Instagram. Cara, eu tô faz um ano.
Eu vou te mandar uma.
Boa. Eu tô faz um ano solteiro, tá? E por acaso a gente. Enfim, meu namoro, meu último relacionamento terminou bem no meio da pandemia. Foi na época que, pelo menos aqui no Brasil, as coisas ainda estavam muito incertas, nem se pensava em vacina ainda, tudo, né? E como eu trabalho de casa e passei um período grande do último ano, principalmente estudando, o meu único recurso eram os aplicativos, né? Que eu não tava conhecendo ninguém, não tava saindo pra rua, por limitações sanitárias, né? E, cara, é bem, bem relativo, porque de alguma forma eu consegui sair com algumas pessoas esse ano, por incrível que pareça. Pra mim, que sou um cara extremamente tímido e tenho um pouco de dificuldade de fazer essa abordagem in loco, se torna bem mais prático. Tá, não, claro, vai depender muito... Da característica de cada um. Às vezes as pessoas querem conversar um pouco mais pra sentir confiança, outras vezes é um papo mais direto, às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas existe uma praticidade muito grande nisso, né, hoje. Então, pra mim tem o seu lado bom. Óbvio, né, tem aquela coisa do match, né, que é aquela, bom, só vai conversar com quem inicialmente sentiu atraído, mas é um grande facilitador, tá. Agora, se eu acho bom isso, não sei, cara. Sinceramente, não tem uma... Eu acho prático. Mas não sei se é bom.
É, diante do que aconteceu na pandemia, acho que era o único recurso, né, que tinha, né? A pessoa não podia sair, né? E a pessoa tava sozinha, o aplicativo certamente colheu muitos casais aí nesse período, né? 2020, 2021.
A tecnologia, cara, ela não te traz problema. Quem cria os problemas são os seres humanos. A tecnologia, ela vem para facilitar a tua vida. É como eu digo, às vezes tem as redes sociais, e aí dá um monte de confusão, às vezes. Dá um monte de confusão. Não é a máquina que cria o problema. São seres humanos que não se entendem, os seres humanos que exageram nas opiniões, e você bem de boa. Toda essa tecnologia que tem, seja Tinder, o Happn, todos os aplicativos de relacionamento, ou os normais, que daí o pessoal também, né, dá uma manipulada e faz funcionar para esse fim de sedução. Tudo isso aí eu acho super válido. Porque isso aí é uma maneira de tu dar liberdade para as pessoas para elas decidirem como é que elas querem fazer as coisas. Tu quer seguir um modelo clássico e não ter o problema do se beber e digite? Tranquilo. Vai lá, conhece ao vivo ou não, sei lá. Quer mandar carta? Te vira, mano. Mas tu também não impede as pessoas que não têm essa desenvoltura ou que não querem toda essa função, toda essa bronha. Eu quero ir direto pro papo. Eu não quero ficar aí tendo que filosofar, me declarar, passar meses seduzindo.
Mas olha a diferença de tecnologia, né? O que, que uma ou duas décadas não fazem, né? Eu, quando tava solteiro, por exemplo, o Cabistani ali, ele vê no celular dele uma notificação, deu match. Aí ele já fica todo felizão, né? E vai lá ver. Todo pimpão. Eu ficava assim na minha época de solteiro quando o chat do Terra dava um plim, porque daí era alguém que estava falando reservadamente comigo. Reservadamente.
É, eu ia falar isso. Eu sou desse tempo, eu não sei, eu nunca usei esses aplicativos, não sei do que vocês estão falando aí, dessas tecnologias aí, essas coisas aí. É, Inner Circle, essas porra aí, eu não sei que parada é essa, mas eu sou do tempo que nem o nosso amigo Rodrigo também, na época que eu era solteiro, eu não sou um cara tão tímido, né, às vezes posso até parecer que sou tímido, né, mas eu lembro que no chat do UOL, no chat do Terra, agora com o sonzinho do avião passando no fundo aqui pra ilustrar o que eu tô falando, eu lembro que realmente a gente ficava faceiro, daí eu lembro que eu tinha um problema que eu não, eu ia em todas as mulherzinhas ali que tinha no chat, e aí eu mandava assim a mesma, eu fazia um copiar e colar, eu botava, olá, tudo bem? Quer TC comigo, alguma coisa assim, e eu mandava Ctrl-C, Ctrl-V para umas 10, aí ficava ali escutando uma música ali, aí daqui a pouco, plum, né, ó, veio alguém chamar você reservadamente, aí, ó, agora vai ter, agora esquentou o papo, isso era legal, e das outras vezes que o nosso, para quem não sabe, eu e o Felipe também, nós fomos colegas de faculdade, né, Felipe, né, pra gente apimentar aí a finaleira do episódio, mas o Felipe, bons tempos, tempos sombrios. E aí a gente, tu lembra, né, Felipe, dos bons tempos que a gente saía aí para alguns lugares aí da boemia de Porto Alegre, e a gente fazia, a gente ia também a gente ia se divertir, a gente não ia assim com o objetivo de caça, assim, as coisas, as oportunidades surgiam como um bom empresário, né, mas tava lá na noite, e aí surgia as opções, acontecia, né, os encontros, e aí era engraçado, né, tu lembra, Felipe, que a gente ia às vezes ali na Cidade Baixa, ali, não sei se ainda existe, faz muito tempo que eu não vou para Porto Alegre, não sei como é que ficou Porto Alegre, que era ali na João Alfredo, onde tinha aqueles mini, aquelas casinhas, eu me esqueci o nome da, sabe qual que eu tô falando ali, né, na João Alfredo, com a República, ali tinha, e eu lembro que a gente sempre, quando passava de carro, a gente via, ó, o pico tá cheio, esse pico aqui, vai bombar, né? A gente ia no mais cheio, né? Tinha que ficar numa fila lá. E aí eu e o Felipe, a gente já ia conversando com as meninas na fila, né? Então a gente prospectava antes e dependendo, e poderia rolar lá dentro, né, Felipe? Ou estou mentindo?
Não, o Rafa não tá mentindo. Mas o legal é que o Rafa e eu, pode não acreditar, mas a gente era muito de boa. Porque como o Rafa tem esse jeitão mais relax, mais de brincar, o Rafa que também, né, passava isso pras pessoas, chegava ali, o Rafa falava uma piada, descontraía, então não tinha, por exemplo, isso que eu digo, muitas vezes o que cria esse comportamento na pessoa, né, que alguns podem dizer que é errado ou não, do bebê que digite, ou enfim, ou uma abordagem mais ríspida, vamos usar essa palavra, é que as tuas companhias também te fazem isso, porque às vezes tu é uma pessoa legal, tu é um cara legal, uma guria legal, mas tu tá andando com as pessoas que não estão alinhadas com a maneira que tu pensa. Ah, às vezes assim, ó, o Rafa é um cara de boa. Rafa gosta de chegar e conversar, fazer uma brincadeira, uma piada. Muitas vezes assim, ó, pô, nem tenta, mas criou um vínculo, sabe? Pô, o cara foi ali e virou amigo da pessoa na festa. Conheço várias histórias de pessoas que ficaram amigas sem ter nenhum contato, né, sexual ou algo do tipo. E são amigas até hoje. Muitas vezes é essa companhia que estraga a boa festa.
E o cara demonstrar, assim, confiança, e o cara demonstrar que ele tá ali tranquilo, na dele, também é bom. Se o cara demonstra que ele tá muito afobado, que ele quer ali logo, né, começar a tomar sopa logo ali, não rola. Se o cara tá tranquilo, conversa de boa, sem estar tão enlouquecido, passa uma confiança, que é legal.
Gurizada, a gente tá praticamente no final do nosso episódio aqui, já agradecendo a companhia e a paciência de todos os nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Algum de vocês, meus amigos, tem alguma colocação final para fazer antes que a gente encerre e vá para os créditos finais?
Eu tenho. Eu quero que o Felipe cante o refrão daquela música para terminar o episódio em alto estilo.
Eu também. De novo, só para arrematar.
A capela, vamos lá.
Eu acho que seria prudente terminar o episódio com esse refrão.
Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. O que é um arranhão pra quem já tá fudido?
Com esse refrão de letra engrandecedora e cantado por uma pessoa extremamente capaz, né? Uma voz maravilhosa como a do Felipe, a gente encerra esse episódio da Sala Nerd Podcast, Se Beber Não Dirige, né? Queria agradecer mais uma vez a paciência, a cordialidade de todos os nossos, enfim, ouvintes, né? E queria lembrar a todos que vocês podem nos seguir no Instagram em NerdSA Oficial. E você encontra a Sauna Nerd, os outros podcasts do Nerds SA no Spotify, iTunes, Apple Podcasts, onde você preferir ouvir os seus podcasts, tá ok? Então, muito obrigado mais uma vez pela paciência, pela preferência. Em nome de Felipe Valer, Rafael Camargo, Rodrigo Portela, aqui é Gabriel Capistani, essa foi a Sauna Nerd. Valeu!